Olá, está começando o Cumulus Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar, claro, sobre o Dia Internacional das Mulheres, que foi celebrado aí na última quarta-feira, dia 8 de março, é um dia de luta, né, das mulheres. A gente vai falar um pouco sobre pesquisadoras, as mulheres na conservação, o protagonismo de mulheres indígenas no Congresso e na luta lá em Brasília também. Vamos falar sobre o caso da obra da Associação Carioca de Windsurf, que estava fazendo uma obra subterrânea para uma guarderia de pranchas e velas na Praia da Barra da Tijuca e agora está paralisada essa obra. Tem também o caso da Piton, uma cobra exótica que foi solta no Parque Nacional da Tijuca, por engano, os bombeiros e quem fez o resgate dela achou que era uma jiboia, soltaram lá, mas poderia ser uma espécie que passe a se comportar como invasora, e não foi o caso, porque ela foi capturada nessa quinta-feira. Vou começar falando sobre o Dia Internacional das Mulheres, né, e um dia de luta, mas que precisa ser celebrado e precisa ser valorizado, né, por quem minimamente quer compensar todo esse sofrimento e esse peso que mulheres carregam ao longo da história. Né? E para começar, eu vou lá para o Clima Info, que tem a notícia sobre mulheres indígenas mostram sua força no governo e no Congresso. Né? Eles, tanto a Sônia Guajajara, atual ministra dos povos indígenas, a Joênia Wapichana, como presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e aí a novidade é que a Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, vai liderar a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas na Câmara dos Deputados. O pedido de recriação dessa frente, que foi comandada por Joênia na legislatura anterior, contou com 203 assinaturas de parlamentares e foi protocolado na terça-feira, dia 7 de março. Agora, de acordo com uma matéria que saiu no G1, basta apenas um despacho do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para que a frente volte a ser uma realidade. A Célia Chacriabá, a primeira indígena eleita para a Câmara por Minas Gerais, em entrevista à Rádio CBN, ela disse que a recriação da frente foi uma vitória, porque o movimento seria golpeado por parlamentares que não estão ligados à causa indígena. Abre aspas para ela. Não precisamos de deputados que defendam o desmatamento, a mineração, o garimpo, o projeto de destruição. Precisamos de um parlamento que trate as emergências, a questão climática, o desmatamento, o combate ao feminicídio. Não se trata de pautas progressistas. As pessoas que não se sensibilizam com a questão Yanomami, com a mineração em Minas Gerais, não são adversários políticos, são adversários humanitários, foi o que disse a Célia Chacriabá. E aí o grupo, né, da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas, pretende promover um debate técnico e político sobre as pautas que afetam os indígenas. Uma delas é o PL 490 de 2007, projeto de lei que busca legalizar a tese do marco temporal pela qual os povos originários somente podem reivindicar a demarcação de áreas já ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Né? O marco temporal é uma tese que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, teve um pedido de vistas, o julgamento foi paralisado, está ali parado no STF, mas tem esse projeto de lei que tenta dar uma volta no STF e, através de uma lei, tornar a tese do marco temporal algo posta, né? E a ideia não faz nenhum sentido, porque o que o marco temporal tenta estabelecer é que os povos indígenas, né, os povos originários, só têm direito às terras que de fato estavam ocupando no dia da promulgação da Constituição de 1988. Só que desconsidera o fato de muitos dos povos e comunidades indígenas terem sido expulsas de seus territórios ao longo da história, né? E aí tem toda essa discussão e essa briga, e esse projeto de lei é um que está ali, porque na Câmara dos Deputados, principalmente, está tendo um movimento forte para que muitos políticos ruralistas e essa bancada aí da bala, bola, bíblia e ruralistas assumam e dominem algumas comissões importantíssimas, como a própria Comissão do Meio Ambiente, que aventou-se aí a possibilidade do ex-ministro Ricardo Salles assumir essa presidência da comissão, ela que foi presidida por alguns grandes nomes aí, que tem a presença de deputados muito importantes, né? O próprio Rodrigo Agostinho era muito atuante na Comissão de Meio Ambiente, hoje é o atual presidente do IBAMA, Newton Tato, tem bastante gente, o próprio Túlio Gadelha, Alessandro Molon, muita gente que estava envolvida, né? A Joênia Wapichana, e coincidentemente alguns dos nomes que eu falei aqui não foram reeleitos, né? O Molon foi candidato ao Senado, não foi eleito ao Senado, não tem mais mandato como deputado federal, era muito atuante na Comissão de Meio Ambiente. Rodrigo Agostinho não foi eleito deputado federal, está na presidência do IBAMA, mas não temos a presença dele ali forte na Câmara dos Deputados e na Comissão do Meio Ambiente. Então tem bastante coisa acontecendo e a gente precisa ficar de olho para tentar segurar essa boiada, né, e colocar que as comissões tenham pessoas com afinidade aos temas dos quais tratam. Seguindo nas notícias e ainda falando das mulheres em ação, eu vou para uma reportagem que tem no Conexão Planeta, que fala um pouco sobre mulheres em ação atuando pela conservação do nosso oceano. E aí fala das mulheres, meninas, que trabalham na Rebimar, que é a rede, programa de recuperação da biodiversidade marinha, né? Elas integram esse programa e as pesquisadoras são ligadas a instituições como a Universidade Federal do Paraná, Estadual do Paraná, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e Instituto Federal do Paraná. E aí, além das profissionais com longa experiência, o Rebimar integra também jovens cientistas que desenvolvem dissertações e teses de pós-graduação e estudantes em estágios oficiais firmados com essas instituições de ensino. E aí, nessa reportagem é bem interessante, uma reportagem um pouco extensa e bem completa, assim, apresenta, né, as meninas do Rebimar, a Camila Domite, que trabalha com tartarugas marinhas, a Cassiana Batista Metri, que é coordenadora de fauna de manguezal, especialmente caranguejos, ela que é super especialista em caranguejo-sá, a Cláudia Namiki, consultora em ictioplâncton, Fernanda Possato, vice-coordenadora de pesquisa em microplástico, tem uma pesquisa bem interessante lá na região da Foz do Rio, na Baía de Paranaguá, Laura Beatriz Crama, com geoprocessamento, tem o nome de várias pesquisadoras e que compõem essa rede, né, a Rebimar, e que é uma reportagem bem interessante e que valoriza o trabalho aí das mulheres na ciência e na conservação. E por falar nisso, a gente vai teve hoje a estreia do documentário Mulheres na Conservação, e domingo vai ter na TV Cultura, a exibição desse documentário.
Eu acho que hoje a conservação é todo o fio que conduziu todas as coisas que eu fiz na minha vida. Por tudo aquilo que eu venho, que eu acredito, que eu luto e que eu espero que as pessoas vejam, né? Tenham o mesmo prazer que eu, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar esse mundo tão lindo.
É ter a capacidade de proteger as vidas. É você poder contribuir para que espécies ameaçadas ou não de extinção vivam plenamente em paz.
Trailer, né, do documentário, foi uma série que teve aí a produção da Paulina e o Marcos Rosa, que fez o João Marcos Rosa, né, que fez o filme. E aí agora teve o lançamento hoje no Cine Belas Artes. E domingo, às 4h15 da tarde, na TV Cultura, todo mundo vai poder assistir e eu vou estar lá de olho. Eu vou agora, seguindo nas notícias e mudando um pouco de assunto, né, eu vou lá para o Sul, para o projeto Toninhas, que está testando uma nova ferramenta sonora que tenta afugentar as toninhas de redes de pesca. Né, o projeto está usando um dispositivo sonoro inédito no Brasil para conservar o golfinho mais ameaçado do Atlântico Sul Ocidental, que são as toninhas. Né? Vou lá para o texto que está no site UECO. A toninha é um golfinho costeiro pertencente à ordem dos cetáceos, família Foconida, e tem média de 1,5 m, e é uma das espécies com maior risco de extinção na América do Sul, local em que é endêmica. Um dos motivos que mais ameaça a espécie é a captura acidental por redes de pesca, denominado bycatch. Por esse motivo, o Projeto Toninhas do Brasil, um dos principais projetos que atuam na conservação da espécie no país, junto de pesquisadores e instituições de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tem testado de forma inédita no país, com parceria de pescadores locais, os alarmes acústicos, denominados pingers, em redes de pesca. Neste trabalho dos pingers, vou abrir aspas, tá? Para Marta Kremer, que é bióloga e coordenadora geral do Toninhas no Brasil. Abre aspas. Neste trabalho dos pingers, que a gente vai fazer agora, a gente vai além de colocar pingers nas redes. Nós vamos colocar um equipamento acústico, um equipamento autônomo, que tem um detector de cliques. Então ele fica full time ali. Se passar uma toninha perto, ele vai detectar e vai registrar. Com esse método, a equipe busca entender o comportamento das toninhas nas proximidades das redes, além de testar a eficácia do equipamento de mantê-las afastadas. Os alarmes acústicos são pequenos dispositivos que funcionam com bateria e emitem som de alta frequência, sons que são disparados em sequências aleatórias para evitar que os animais se acostumem com ele ao longo do tempo. A ferramenta funciona como um alerta para manter os golfinhos afastados das redes de pesca. Esse tipo de tecnologia já vem sendo testado no Uruguai e na Argentina, mas no Brasil é a primeira vez que um trabalho assim vem sendo realizado. Alguns trabalhos experimentais já foram realizados na Baía de Babitonga, em Santa Catarina, e os alarmes têm se mostrado promissores. Abre aspas de novo para ela. As toninhas têm uma sensibilidade auditiva grande, elas são muito sensíveis à questão do ruído. Então, esse tipo de dispositivo tem um potencial grande de funcionar. Os alarmes são uma das alternativas que podem contribuir para mitigar o problema, mas é difícil acabar com a captura acidental. Então, o objetivo do projeto é reduzir a mortalidade a níveis que possam ser considerados sustentáveis, que não deixe a espécie em risco de ameaça. Os pesquisadores querem saber se os animais estão perto das embarcações para se alimentar, se existe algum parâmetro ambiental em ambientes com maior turbidez, além de verificar o quanto isso afeta a comunicação deles. Esse entendimento do universo acústico do animal é uma vertente de pesquisa importante para ajudar a entender cada vez melhor a problemática das redes e buscar mais soluções para mitigar as capturas. No momento, o projeto está em fase piloto, começando em pequena escala em diferentes realidades pesqueiras artesanais, contando com pescadores de 5 comunidades que vão usar os dispositivos em suas redes e serão monitorados nos próximos 2 anos. Com esse monitoramento, espera-se entender tanto a aceitação dos pescadores quanto o comportamento da toninha. O objetivo também é saber se a ferramenta sonora funciona como uma alternativa viável. Interessante, né? Mais uma pesquisa aí sendo coordenada por uma mulher, o projeto Toninhas, a Marta, e uma tecnologia inédita aí sendo testada e usada para a proteção das toninhas. Agora, nada de inédito, o que tem são as obras, né, na orla do Rio de Janeiro, causando um grande estrago e impacto, ou minimamente sem saber que se está causando um impacto. Sigo lá no site O Eco, notícia de anteontem, terça-feira, dia 7 de março, do Gabriel Tucini, que fala que o Ministério Público Federal pediu a paralisação de obras na orla e na areia da Praia do PP, no Rio de Janeiro, fica lá na Barra da Tijuca, né? Na Barra da Tijuca. O órgão solicita à Justiça que interrompa a construção de instalações da Associação Carioca de Windsurf no local, uma área de proteção ambiental, que é a APA, da Orla Marítima. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a paralisação de uma obra da Associação Carioca de Windsurf, a ACW, na Praia do PP, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na ação civil pública, impetrada na última sexta-feira, dia 3 de março, o procurador Renato de Freitas Souza Machado afirma que a entidade esportiva está fazendo um aterramento na faixa de areia, o que não seria permitido pelo licenciamento da obra. O Ministério Público Federal pede ainda que o município do Rio seja proibido de conceder licença para obras na areia sem que seja feito um estudo de impacto ambiental, que a ACW e a Prefeitura removam todo o material depositado na praia e desfaçam o aterro, e que a ACW seja proibida de cercar a faixa de areia para uso exclusivo de seus associados ou de impedir a livre utilização do espaço público. A associação está construindo um depósito subterrâneo de equipamentos na orla da praia para o seu centro de treinamentos que funciona no local. Segundo a entidade, o projeto é antigo, foi diminuído em relação ao original, conta com todas as licenças da prefeitura e com acompanhamento de um engenheiro ambiental. O local é uma área de proteção ambiental municipal, né, a APA da Orla Marítima. Antes, a guarderia de pranchas da ACW funcionava num outro local da praia, que era uma área de marinha, e após uma ação que ocorreu por anos na justiça, eles tiveram que sair do local. moradores da região estão protestando contra a construção desde o seu início, em agosto do ano passado. Eles alegam que a obra afetou uma população de corujas buraqueiras que fazia ninhos na área e que retroescavadeiras estão destruindo a vegetação de restinga que lá se encontrava. Coqueiros eram utilizados pelas corujas para fazer ninhos que foram derrubados, né? Segundo a ACW, eles serão replantados. A obra chegou a ser paralisada ainda em suas primeiras semanas, mas após vistorias e investigações do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Conservação, foi liberada para continuar. O que acontece é que essa obra, ela está não só um aterro, mas eles colocaram placas de concreto, né? Cavaram a areia, colocaram placas de concreto para construir essa galeria, essa guarderia subterrânea, né? E é uma temeridade, né? Primeiro que você está impermeabilizando uma área, né? Por mais que não seja ali, vai ter uma camada em cima, mas mais uma área de areia impermeabilizada, tirando vegetação de restinga. A gente vendo a crise climática bater aí na porta, mostrando vários eventos acontecendo. Então, além de cercar uma área pública, que é a praia, para transformar numa área privada da associação, tem todos esses impactos ambientais que não tiveram estudos suficientes para serem realizados. Então, o Ministério Público entrou aí na jogada agora, paralisou a obra e vamos ver o que vai acontecer, né? Existe a possibilidade, inclusive, de caçarem essas licenças que já foram emitidas. Seguindo nessa loucura do Rio de Janeiro, uma piton foi solta no Parque Nacional da Tijuca e foi capturada, né? Bombeiros da... Essa piton apareceu, né? Foi resgatada... E aí a confundiram com uma jiboia e soltaram ela no Parque Nacional da Tijuca. Ela poderia estar prenha, né, e começar a causar uma invasão na região. Por sorte, ela foi encontrada nessa quinta-feira por um cachorro doméstico, outra espécie invasora da floresta, que entrou no embate lá. A piton não é venenosa, né? Ela é grande, mas não é venenosa. E aí o cachorro conseguiu pegar ela, a cobra acabou morrendo, né? Eu vou para o texto que está lá no Eco, da Duda Menegassi, porque está bem interessante. O Rio de Janeiro não é para amadores, como dizem por aí. Essa frase ilustra bem a resolução do caso Piton, no Parque Nacional da Tijuca, com a recaptura do animal. A cobra, nativa da África, foi solta no parque na última sexta-feira pelo Corpo de Bombeiros, que, erroneamente, achou que se tratava de uma jiboia, essa sim nativa da Mata Atlântica e do Brasil. Descoberto o erro, as buscas começaram já no dia seguinte e prosseguiam até essa quarta-feira, dia 8 de março, sem sucesso. Foi então que outro invasor, este já bem comum na floresta carioca, entrou em cena, o cachorro doméstico. O cão, vindo de uma das casas do entorno, deu de cara com a piton em seu passeio no parque e atacou a cobra, que não é venenosa. No embate entre invasores, o cachorro levou a melhor e carregou seu prêmio. O corpo todo ferido da piton de volta para casa. Isso, quando a cobra foi levada para um CRAS, né, um Centro de Atendimento Veterinário, Centro de Triagem de Animais Silvestres, né, do IBAMA, que é o Enceropédica, e acabou morrendo nessa quinta-feira. E aí, eram essas as notícias que eu tinha para hoje, não vou me alongar muito, hoje eu vou fazer mais curtinho o programa. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em @CúmulosTV e @ProjetoVerdeMar. Estamos também no YouTube, em youtube.com/CúmulosTV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às 9 da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.